Então, vamos olhar. Eu tenho a missão de compartilhar com vocês ações com perspectiva de gênero no trabalho com homens e violência que estamos agora desenvolvendo em Brasil, não? Bueno, para empezar, sobre homens e niños. Conhecem Agar? É antigo, não? Boa parte das pessoas que estão acá conhecem. Aqui há uma habla de Agar. Recuerde-se, hijo. Quando você tiver perguntas sobre espadas, arcos e flechas ou barcos, não dude em falar comigo. Com todos os demais assuntos, sua mamá pode manejar. Então, é um pouco desse imaginário, porque a verdade é que os homens são educados com armas e com coches, desde ninhos, muito pequenos. E quando crescem, nós não queremos que lhe gostem de coches nem de armas. Não é verdade? Pero así, en nuestros procesos de socialización, enseñamos a los niños desde pequeño y ahora podemos ver eso muy claramente en los juegos de videogame, que son muy salvajes, ¿no? Son peligrosísimos. En Brasil ahora, a 1 mes y medio, compartiendo con ustedes, un niño de 10 años de edad, 11 años de edad, na verdad, estaba hijo de policiales militares, de BOP, que es Escuadrón Especial de Policía de São Paulo, con una familia muy estructurada, con su padre, con su madre, con su abuela y su tía, morando todos juntos, los padres juntos y la tía abuela en otra casa, adelante de la casa de él. Aconteció, se pasó lo siguiente, ese tipo por la noche oyeron 4 tiros, 4 tiros, y por la mañana ese tipo salió de su casa, fue a su clase normalmente, habló con sus amigos, dijo que había matado sus padres y su abuela y su tía, y no le creían. Él volvió para casa, salió de mañana dirigiendo el carro el coche de su mamá, volvió por la tarde, y por la noche la policía entró allá y él cometió suicidio, se mató también. Nadie comprende hasta ahora, porque era un tipo muy normal, muy tranquilo, no había ninguna cuestión de violencia, y probablemente tuvo un ataque psicótico y mató todas las personas en su casa. ¿No? Entonces, en Brasil nosotros nos quedamos muy perplejos con esta situación. Pero estaba siendo entrenado por sus padres hace algunos años con armas, sabía tirar muy, muy bien y solamente dio 4 disparos, 4, todos fatales. Su mamá aún puede pedir para ser salva, pero mismo así la ejecutó. ¿Ejecutó? Entonces son situaciones así que están pasando en Brasil. En Brasil tenemos, como acá también, yo pienso en México, una epidemia de violencia, ¿no? Muy seria se pasando ahora, ¿no? Sobre todo, como estaba diciendo para ustedes hoy por la mañana, con los jóvenes negros en Brasil, y sobre todo por cuestiones ligadas al tráfico, porque la vida humana no tiene más valor. Esa es la verdad. Los tipos en Brasil, yo pienso como acá, prefieren tener una vida glamorosa, poderosa, hasta los 18, hasta los 20 años de edad, do que correr el riesgo de tener que trabajar, tener que estudiar, tener que llevar una vida normal, simples, ¿no? Mejor vivir intensamente pocos años, besar la muerte, pero sentir la vida, do que tener que vivir la vida como todos nosotros, con paz y con tranquilidad y aprendiendo con las situaciones y contextos de vida que tenemos. Bueno. Compartido com vocês, mortes por causas externas em Brasília em 2010, é muito recente. Agressões são cerca de 52 mil, 47 mil aqui em azul são sempre os homens, 47 mil são os homens, 90% de todas as agressões que se passam em nosso país são os homens, morrem por os homicídios, sobretudo. Em acidentes de transporte, são cerca de 44 mil ano. Em Brasil, nós temos uma situação na hora que é como a cada 2 dias caísse um avião, um Boeing, lleno de gente, sem nenhum sobrevivente, dos quais 80% são homens. Assim se passa. Agora estamos desenvolvendo uma das relações importantes para compartilhar com vocês, é um Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, onde todos os ministérios estão involucrados para diminuir essa situação em nosso país. Aqui há os suicídios, que vocês sabem que os homens são muito mais, como se diz, efetivos para fazê-los. As mulheres tentam mais, mas os homens têm mais sucesso na tentativa. Aqui são a questão de trânsito em Brasil, que agora temos na tolerância zero com o álcool, que é muito importante, porque a melhor maneira de matar uma pessoa em Brasil é se você tem um coche. Mira, yo soy del gobierno, yo estoy acá, pero aún la legislación brasileña tiene que mejorar mucho, porque si usted tiene un coche, bebe y mata a alguna persona y es réu, ¿cómo se dice? Réu primario, no tiene antecedentes criminales, su chance de ir para cadena es muy pequeña, casi nula. Acá esa situación que se pasa, ¿no? En general también. Estoy cansado de hombres viejos que sueñan con guerras para hombres jóvenes morir, que esa es la situación, ¿no? Siempre hay hombres más viejos, generales, decidiendo la vida de los más jóvenes, que sufren muchísimo, porque estamos hablando de sufrimiento de todos los hombres, la familia, de todos, porque cada vida hace una gran diferencia. Aquí, para todos los valientes, aquí se acaba la vida mucho rápido, aquí se acaba la riqueza, el orgullo y la vaidad, ¿no? Muy temprano. Acá es un poco compartido con ustedes, es 7 pies de la violencia de los hombres, que yo pienso que es interesante para compartir, de Michael Kaufman, del pesquisador, que dice por qué que a las causas de violencia del hombre contra las mujeres y contra otros hombres, trabaja con patriarcado, diciendo, ¿no? De ambiente favorable a violencia, de que hay una grande manutención de poder por los hombres, que hay un privilegio, ¿no? Que indica que la violencia cometida por los hombres no acontece apenas debido a las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, mas también al hecho de ellos acreditar que merecen ciertos privilegios pero simples hechos de ser hombre, a la prepotencia de los hombres, ¿no? Permisión, la violencia contra la mujer era abiertamente permitida y hasta estimulada por muchos costumbres sociales. ¿No? Aún trabajamos así, porque cuando estamos hablando de violencia no estamos hablando de hombres o mujeres, estamos hablando de un imaginario simbólico colectivo, ¿no? Todos nosotros estamos involucrados, ¿no? Los hombres que son violentos muchas veces son educados por las mujeres. Las mujeres tienen mucho poder sobre los hombres desde pequeños, ¿no es verdad? Entonces, la educación de los hombres pasa por la conciencia de las madres también. Entonces, el machismo es mucho de los hombres, pero está en el imaginario simbólico colectivo de todos nosotros, ¿no? Que tenemos que trabajar. Es muy importante porque cuando hablamos sobre eso, no estamos hombres contra mujeres, mas hombres y mujeres trabajando pela misma condición, pela misma situación, pela conciencia, ¿no? Paradoxo de poder masculino, isso é muito interessante porque nossa sociedade machista dá mais poder e privilégio para os homens, mas por outro lhe cobra comportamentos agressivos e de risco, que os coloca como líderes em praticamente todas as estatísticas de morte violenta em todo o mundo. Não, temos que ser super-homens, temos que ser fortes, temos que ser capazes, temos que desenvolver todos os nossos papéis sociais bem feitos, como Beno estava dizendo, não, a máquina não pode parar, a máquina não pode parar, não, só para quando o coração para. Né? Então podemos parar quando temos um infarto do miocárdio ou um acidente grave em nossas vidas. Psicologia e pressão social, armadura psicológica da masculinidade, para comportar-se como homem de verdade, muitos homens são levados a criar uma armadura psíquica, não podem vulnerabilizar-se, não podem olhar, não podem ser afetivos, porque senão parecem maricas, como se diz, maricas, a los ojos de los otros. Isso é um grande, né, prejuízo que temos que lidar o tempo todo para desconstruir o padrão de masculinidade hegemônica que está em nossa sociedade como um todo. No passado, o fato de muitos homens crescerem observando atos de violência perpetrados por outros homens, muitas vezes os padres podem caracterizar as situações como a norma a ser seguida. Lá, o ninho agredido hoje, ele é adulto agressor de amanhã. É o ciclo de violência que se hace, não? Que se naturaliza em la família, não? Em la comunidade, muitas vezes, e que temos que parar com os ciclos de violência. Em Brasil, para lidar com essa situação, entrando de facto em nações que estamos trabalhando. Temos agora um grande programa que é transversal, que o Ministério de Saúde também está, a área técnica de saúde do homem está, e outros ministérios de desenvolvimento social, de promoção e equidade racial também, de presidência da República, que se chama Juventude Viva, né? Como jovens vivos. Que os homicídios são a principal causa de morte dos jovens de 15 a 29 anos em Brasil. Atinge especialmente os jovens negros, como eu disse para vocês, né? E maioria homens. As ações da Juventude Viva são exatamente para fazer a prevenção e reduzir a vulnerabilidade de los jovens a situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia. Estão sendo construídos vários centros de convivência nas grandes cidades brasileiras, com assistência social, com psicólogos, com trabalhos artísticos, com hip hop, com muitas atividades esportivas, para que esses jovens possam encontrar inclusão social nas grandes periferias urbanas e encontrar outros caminhos. Porque uma coisa muito importante trazer para vocês, agressividade é uma coisa, violência é outra, não? Todos nós outros acá temos que ser muito agressivos em la vida para para prosperar, para seguir adelante. No, agresividad es un constructo biopsicosocial. Para llegar aquí, ustedes tuvieron que despertar temprano, tener ganas de escovar sus dientes, comer, salir de casa, empurrar el chão para atrás, ¿no? Para poder llegar acá y estar acá todos nosotros reunidos ahora. La violencia es una disfunción, ¿no? Es como una disfunción, es cuando usted pierde el equilibrio y pierde por algunos momentos, a veces en un segundo solo, su conciencia y se paga un precio muy caro. En Brasil ahora tenemos 500 mil personas presas, las cuales 470 mil son hombres. 470 mil de la población carcelaria de Brasil es formada por hombres jóvenes, en su mayoría. Entonces, ese plano es un plano que está siendo muy deseado, está siendo con la perspectiva de género el tiempo todo, porque como tiene la población negra, tiene cortes específicos para ser sesgos, como ustedes dicen, sesgos que están siendo trabajados, ¿no? Para enfrentar el racismo institucional y sensibilizar los agentes públicos de salud. Estamos trabajando con policía, policía militar, estamos trabajando con profesionales de salud, con asistentes sociales, con todos juntos para poder desarrollar un buen trabajo. Aquí es un poco más, el plano prioriza 132 municipios, involucra educación, salud, acceso a justicia, cultura y deporte también, está en todos los estados del Distrito Federal. Ley María da Penha, es importante para compartir con ustedes, sobre violencia doméstica en Brasil. Nosotros tenemos esta ley que es una señora muy importante para nosotros, que fue agredida por su marido durante 6 años hasta tomar un tiro en la espalda y se quedar tetrapléjica y se quedó un activista muy fuerte contra la violencia doméstica y se transformó en una ley donde hoy en Brasil hay la responsabilización y la reeducación de los agresores muchas veces y la prisión de los hombres que cometen violencia contra sus mujeres. La legislación brasileña sobre violencia. El caso de violencia doméstica contra la mujer puede determinar el juez para que las personas puedan determinar el comparecer obligatorio del agresor a programas de recuperación y educación. Disculpa, porque para leer tengo que me organizar. Eso quiere decir lo siguiente: el tipo comete una violencia contra su mujer. Tiene programas, actividades de recuperación y tiene que participar de actividades socioeducativas y de reeducación para poder volver al convivio con la sociedad. ¿Tienes algunas críticas en relación a eso? La falta de grupos de control, el reducido número de sujetos analizados, alta incidencia de abandono de los participantes, porque no hay un gran control. Esta ley acontece en el ámbito de la justicia, la salud no está involucrada, o sea, no hay tratamiento terapéutico, una atención a esta situación de violencia para poder lidiar con ella. No hay la contextualización de la dinámica familiar, de la relación sistémica de la violencia que está instalada en esta familia para que se pueda de facto crear dispositivos que puedan cambiar esa situación. Los usuarios como la única fuente de información, el seguimiento a corto plazo de ellos, esos usuarios se pierden, entonces no conseguimos hacer una buena evaluación. Y esa es una gran crítica que está se haciendo a ese tipo de abordaje en Brasil, porque es muy experimental y precisamos mudar y construir condiciones de evaluación mejores. Una pesquisa de la Universidad Federal de Santa Catarina constató que el ámbito de evaluación se encuentra en una de las mayores y más significativas carencias de los programas. Algunos no mencionaron cualquier tipo de evaluación, mas la mayoría dice utilizar la autoevaluación de los participantes. Los participantes son los hombres que están allá y no son ellos que tienen que hacer la evaluación. Las víctimas, ¿dónde están? Los profesionales que están allá para decir si de facto están percibiendo un cambio en la actitud de los agresores, ¿no? Si hay alguna cosa está se pasando. Entonces, nosotros carecemos en Brasil, en ese momento, de programas y de pesquisas que puedan de facto investigar esa evaluación. En la política, ahora, para trabajar con ustedes, exactamente lo que nosotros estamos trayendo y proponiendo en ese momento. Tenemos esos 5 R's que hablé para ustedes por la mañana. Uno de los principales es la prevención de violencias y accidentes. Ahora estamos con un curso de educación a distancia para profesionales de atención primaria, 3.000 profesionales, ¿no? Sobre atención a hombres y mujeres en situación de violencia intrafamiliar. Todo el curso trabaja con cuestiones de género, género y salud mental, género y racismo, ¿no? Género y trabajo, violencia doméstica, hombres y mujeres, todo contextualizando las cuestiones de género. Estamos elaborando también, que voy a compartir con ustedes, directrices sobre atención a hombres y mujeres en situación de violencia intrafamiliar en la atención primaria. ¿Por qué estoy trayendo por ustedes? Porque queremos traer la cuestión de violencia para la atención primaria del país. Isso é muito inovador, não é fácil, há muita resistência, pero queremos que a violência possa ser, como se disse, tratada em los serviços públicos de saúde, possa ser contextualizada e trabalhada, não? Estamos fora isso, sensibilizando gestores e profissionais para a gravidade desse quadro em Brasília inteiro, nosso homicídio, suicídio, e fomentando um amplo debate sobre o tema da área de saúde com enfoque para estratégias de prevenção. No, é, agora, em Brasília, qualquer tipo de violência, se você entra no serviço de saúde, há uma ficha de notificação, essa ficha de notificação segue para a delegacia, segue para os hospitais, há um grande controle de qualquer tipo de violência que se passe em nosso sistema. É, uma ação muito interessante que eu estava falando para vocês de manhã, ela relaciona paternidade e violência. Alguns estudos estão indicando que os homens que se involucram na paternidade diminuem muitíssimo a questão da violência, porque têm mais riscos, consideram, tomam, como se disse, tomam sua vida com mais importância e com isso não se metem, não entram em tantas confusões com os outros homens e correm menos riscos de verdade. Portaria, essa portaria, como você disse aqui, ordenança, como você disse, chamam, como na portaria, um decreto. Aí um decreto agora que saiu para nós foi muito bueno, que define basicamente regras para habilitação e funcionamento de serviços de atenção integral a pessoas em situação de violência sexual no Sistema Único de Saúde brasileiro. E essas ações contemplam serviços integrais para homens em situação de violência sexual, que em Brasília e em várias partes do mundo é cada vez maior. Vocês sabem que hoje é mais importante, muitas vezes, manter um homem vivo do que matá-lo, não? Que se há assim nas grandes periferias urbanas, no tráfico. Vocês sabem, não? Eu penso que aqui não é diferente. Você pega um tipo, se estupra este homem na comunidade e o deixa. Lo deja completamente destruido ou traumatizado. Assim se passa, não? Então, esses serviços vêm exatamente para poder trabalhar com esses tipos de questões. E também com as questões da homofobia, da violência sexual de los heterossexuais contra os homossexuais. Então, é muito bem-vindo. Esse serviço tem acolhimento, atendimento clínico, atendimento psicológico, dispensação de administração de medicamentos, notificação compulsória. Referência laboratorial para pelos exames necessários, referência para coleta de vestígios de violência sexual e referenciamento na rede do Sistema Único de Saúde para acompanhamento psicossocial e interface com estabelecimentos de referências definidos na região de saúde. Isso é muito importante, porque agora estamos aí para crianças, aí para mulheres, aí para idosos, para pessoas maiores, mas também para os homens. Isso é uma grande conquista de Brasil nesse momento. Estamos acá trabalhando com essas diretrizes porque a partir do próximo ano vamos começar a juntar vários setores de sociedade civil organizada e de governo institucionalizado para discutir como vamos trazer o tratamento para situações de violências específicas em atenção primária à saúde. Então, temos que algumas diretrizes que eu vou deixar com vocês, mas algumas delas. Acabou meu tempo, não? Um minuto? Que bom, eu tenho 2 minutos. Sou um homem muito rico. Assegurar que na unidade básica de saúde seja um espaço de informação, divulgação e ação para a promoção da cultura da paz, prevenção e enfrentamento das situações de violência intrafamiliar. Garantizar que a unidade seja porta de entrada para atenção aos parceiros íntimos, às parceiras íntimas, em situação de violência intrafamiliar e seja responsável pela ordenação e coordenação do cuidado na rede de atenção. Gente, isso é muito interessante, porque queremos trazer homens e mulheres para discutir um pouco das suas relações, para de alguma maneira entendermos um pouco o que se passa no âmbito privado dessas pessoas. E conseguimos achar estratégias para melhorar a situação conjugal e afetiva dessas pessoas, não? Tecnologia de cuidado, ou em Brasília, ou em Brasil, o que temos como grande desafio não é tanto mais criar estruturas. Estamos criando muito boas estruturas de saúde, pero estamos muito escassos, estamos atrasados em las tecnologias de cuidado, não? Como cuidar dos seres humanos, como é isso que se impõe ao sistema nesse momento. Acá são as diretrizes operacionais, não? Enfim, recorte de gênero, raça, etnia, os profissionais têm que ser instrumentalizados. Agora estamos finalizando um caderno de atenção primária em Brasília, onde a questão de gênero e violência está sendo contemplada, entre outras. E a partir do próximo ano, vamos contemplar os profissionais de saúde com capacitações, com treinamentos presenciais para abordar todos esses temas. Eu penso que não vou falar para cada um deles, porque eu penso que é necessário. Mas Vamos cá. Ampliar as ações no território, garantir espaços e condutas adequados para escuta e acolhimento de parceiros íntimos em situação de violência intrafamiliar. Isso é muito importante. Há todo procedimentos muito claros para que as pessoas possam ser escutadas, não se sentir violentadas e se sentir respeitadas em seu espaço privado. É como trazer uma tecnologia, como trazer uma técnica de psicologia social para os serviços de saúde. Não? Então, isso é muito interessante porque os serviços aos poucos vão sendo cada vez mais espaços também de terapêuticos nesse sentido. Não, não para ser terapia, mas terapêuticos no bom sentido da palavra. Né? Ampliar a notificação da casa de violência intrafamiliar, realizar a sistematização da notificação de violência intrafamiliar. Isso é muito importante porque precisamos caracterizar os tipos, a natureza da violência, o perfil de quem sofre a agressão e seus prováveis autores, a fim de dar visibilidade e subsidiar a tomada de decisão. Ou seja, é muito delicado, tem que ser muito bem feito cada um dos passos para que podemos ter um bom avanço nesse campo. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse momento. Meu caro vai parar a hora, me gostaria de falar com mais calma, mas não há tempo. Muito obrigado.